passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, informações sobre eventos literários e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E a gente encerra o programa com um pouco de poesia. No programa de hoje, Pedro Nestlin, o poeta e contista Theo Alves, Lucas Figueiredo e, no Encantos Diversos, o objeto poético é a casa.
Livro de cabeceira.
Conversa agora com Mayra Cunha, que traz sempre dicas de leitura pra gente. Ela já me avisou que a dica hoje é Supernormal, de Pedro Nestlin, lançado pela Companhia das Letras, que conta a história de um rapaz, de uma pessoa, de um homem que tem um amigo de infância, teve um amigo de infância, e que reencontra anos depois esse amigo, e esse cara traz uma surpresa para ele. Que história é essa aí, Mayra?
Oi, Marco, tudo bem? É uma história interessante. Ele reencontra muitos anos depois esse amigo de infância e esse amigo se tornou uma amiga. Ele é transexual. E esse cara começa a se deparar com uma história que ele não conhecia, que é se perguntar e se questionar sobre como lidar com essa situação. E o interessante desse livro é que ele não é do ponto de vista do transexual, é do ponto de vista da pessoa considerada comum. Né? A gente acha que essas pessoas transexuais não são comuns, mas elas são. Mas ele é um cara branco, que é um advogado bem-sucedido, cisgênero, que tem uma vida com amigos machistas. E ele começa a se confrontar com isso, porque ele quer ter uma amizade com essa pessoa.
De quem ele gosta, né? Uma pessoa de quem
ele gosta, que agora é uma amiga. E ele tem também que conviver com esses amigos machistas. Então é muito interessante esse ponto onde ele começa a questionar até a própria vida, a própria realidade e como é que esse universo da normalidade.
Agora, o livro, embora não tenha assim uma estrutura narrativa inovadora, é um livro fácil de ler, isso pode ser até interessante também porque pode atingir um público maior, até... mais jovens, inclusive, que vão acompanhar, vão ver retratado esse tema, que é um tema da modernidade, né?
Sim, é um livro que tem uma linguagem despretensiosa, né? Tem uma forma livre de escrever, ele não é um livro denso. Então, ele traz...
Embora o assunto seja difícil, digamos assim,
Exato.
Leitura é fácil.
A leitura é fácil e é um tema que traz uma reflexão bem bacana para quem gosta de pensar sobre coisas interessantes de temas atuais.
Ah, legal então. Então fica a dica Supernormal, Pedro Nestlin, Companhia das Letras, lançado agora em 2018, não é isso?
Exatamente.
Então tá, Mayra, até a próxima, você traz outra novidade para a gente.
Até, tchau, tchau.
Tchau. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Envie sua dica de livros ou de evento literário pelo WhatsApp. O número é 61 98611-9591. Foram divulgados os 60 livros indicados como semifinalistas do Prêmio Oceanos, que é um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa. Na lista, 34 autores brasileiros, 16 portugueses e 10 de outros países. Entre os livros indicados estão A Noite da Espera, de Milton Atum, Anjo Noturno, de Sérgio Santana, Não Está Mais Aqui Quem Falou, de Noemi Jafé, e Pretérito Imperfeito, de Bernardo Kucinski. O resultado final sai em outubro. A Bienal do Livro de São Paulo não conseguiu alcançar o público esperado de 700 mil visitantes. Ficou perto. O evento que acompanhamos aqui no Autores e Livros reuniu 663 mil pessoas. A boa notícia é que o gasto médio por visitante foi 33% maior esse ano, R$ 161 por pessoa. De acordo com pesquisa realizada pela Câmara Brasileira do Livro, 97% do público na Bienal ficou satisfeito e pretende voltar daqui a 2 anos. Acaba de ser lançada a biografia de Tiradentes, escrita por Lucas Figueiredo. É um trabalho de muito fôlego que apresenta informações novas para reconstituir a trajetória do Alferes, sua família, suas relações de trabalho como militar e, obviamente, desvendar a participação do símbolo da Inconfidência Mineira. O lançamento é da Companhia das Letras e o preço sugerido é de R$ 79,00. Brasília recebe a 4ª Bienal Brasil até o próximo dia 26, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A Bienal recebe autores estrangeiros, como o nigeriano Chigozie Obioma, autor do premiado romance Os Pescadores, a britânica Alice Oseman, sucesso da literatura para jovens e adolescentes, e a jovem autora uruguaia Inês Bortagaray, celebrada por seu livro de estreia, o romance Um, Dois e Já. Além disso, 24 escritores do Distrito Federal foram escolhidos para lançarem seus livros na Bienal. São vários os gêneros, de poesia à literatura infantil, de romances a biografias e reportagens. Café literário, palestras, feiras de livros, palcos para shows, espaços para quadrinhos e para youtubers fazem parte de uma agenda de 9 dias de programação intensa. A entrada é gratuita mediante cadastro pelo site oficial bbll.com.br ou no aplicativo do evento. O Autores e Livros vai estar na Bienal Brasil do Livro e da Leitura e traremos os destaques no próximo programa. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp, o número é 61 98611 9591. Na entrevista de hoje, aqui do nosso programa, a professora Margarida Patriota conversa com Theo Alves, poeta potiguar, que lançou recentemente o livro Doce Azedo Amaro. Com 49 poemas e um prefácio de Alberto Bresciani, Doce Azedo Amaro trata dos grandes temas universais, desde os sentimentos cotidianos até uma rememoração de sentimentos de infância. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, contista, fotógrafo e professor de literatura, Theo Alves. Nascido em Natal, mas residindo em Currais Novos, Rio Grande do Norte, Theo Alves publicou os livros artesanais intitulados Loa de Pedra, livro de poesia, e A Casa Miúda, contos. Pela editora Flor do Sal, lançou o Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis, que é uma reunião de poemas e contos, e a coletânea de poemas A Máquina de Avessar os Dias. Seu último livro de poesia acaba de sair pela editora Moinhos, de Belo Horizonte, e se intitula Doce Azedo Amaro. Theo Alves, como foi que você descobriu o poeta dentro de si?
Eu acho que o poeta fora de mim me descobriu primeiro. Antes dos 9 anos, eu descobri em casa o único livro que havia, Espumas Flutuantes, do Castro Alves, e me vi encantado com aquilo, mesmo sem saber exatamente o que significava. E desde então a poesia tem assentado lugar em mim e eu sou muito grato a ela.
Mas você se dedicou ao estudo da poesia, assim, sistematicamente, a leitura da poesia na adolescência, na
Sim.
juventude?
Assim? Ah, eu acho que sou um leitor melhor até do que escritor. Desde muito jovem, eu leio bastante. A poesia do Fernando Pessoa me abriu alguns caminhos e esses caminhos foram sendo preenchidos por autores que eu adoro até hoje. Whitman, Drummond, João Cabral, Manuel de Barros e Jorge Luiz Borges, sobretudo, que é tanto como contista como poeta, é o meu preferido.
Em termos de formação universitária, você
Sim,
cursou
sou,
letras?
Não? Cursei letras. Gosto de teoria literária, fui um leitor assíduo de teoria literária, ainda sou, embora hoje tenha lido mais sobre fotografia do que qualquer outra coisa. Mas tenho formação na área, embora a formação na área seja posterior à vontade de escrever. Né? Quando eu fui para a universidade, eu já escrevia, mas ela me deu o escopo necessário para cuidar da técnica com mais apuro.
Consta que os poemas do livro Doce Azedo, Amaro, que sai agora em 2018, estavam prontos há 10 anos, ou mais de 10 anos, não sei. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque se isso procede, eles antecederiam os poemas de A Máquina de Avessar os Dias, que é de 2015?
Sim, na verdade, a cronologia do lançamento dos meus livros não está diretamente ligada à cronologia da escrita. Eu sou um escritor muito cuidadoso. Antes eu costumava dizer que era um escritor lento. Hoje eu prefiro cuidadoso porque dá um aspecto de mais atenção que realmente a poesia me cobra. Então eu comecei a escrever o Doce Azedo Amaro, acho que há mais de 15 anos. O livro foi se construindo e foi sendo reconstruído, enquanto os outros também foram sendo desenvolvidos. Talvez se eu fosse somar o tempo que eu levei para escrever os três livros, eles sejam mais velhos que eu. Porque o meu processo é esse, é um processo de burilamento muito demorado com a poesia.
Mas você deu a entender agora pela sua resposta de que os poemas foram compostos como livro. Quer dizer, você já tinha título até e livro pronto, não eram poemas avulsos que você engavetava e depois reuniu, assim?
Eu sou um poeta muito meticuloso e eu costumo trabalhar muito com projetos. Com o que eu estou escrevendo, eu percebo que há ali um eixo ou alguns eixos e costumo trabalhar em cima disso. Então, é por isso até que eles levam tanto tempo, né? Em determinados momentos eu paro, desenvolvo outros projetos, depois eu retomo. Esse livro, por exemplo, Doce Azedo Amaro, eu julguei que ele estava pronto há muito tempo, até reencontrá-lo e perceber que ele ainda precisava de mais cuidado.
Também consta que o livro Doce Azedo Amaro foi fruto de financiamento online. Como funciona isso? Foi o seu primeiro livro financiado desse modo?
Sim. É muito difícil publicar poesia, porque comercialmente é muito difícil. E foi uma aventura, né? Porque o financiamento coletivo não me garantia nada, assim. Eu resolvi que queria que o livro saísse de forma independente e criei uma campanha de financiamento coletivo e, para minha surpresa, ela foi melhor do que eu pensava e o livro pôde ser publicado. E no meio do caminho, a editora Moinhos me encontrou, nós nos encontramos e firmamos a parceria.
A feitura assim, do livro, você opinou nela? Por exemplo, a escolha da capa é sua ou não?
A foto da capa é minha, mas a escolha da capa é da editora Moinhos. A gente conversava livremente sobre como ia ser.
É uma máscara de caveira, o quê? Inca?
Sim.
Por aí, né?
Isso, exato. Como eu venho de uma região muito árida, a minha poesia também é de alguma aridez, embora não toda ela. E talvez por isso a caveira nos encontre aí, né? Tem muito do a caveira tem uma referência muito forte para mim, de escritores, por exemplo, como o Juan Rulfo. Então, quando eu vi a caveira nesse tom avermelhado, eu achei que a gente estava próximo de alguma forma.
Estamos conversando com o poeta potiguar Theo Alves. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.